الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos mal sobre a explicação do livro الدرر البهية في المسائل الفقهية de Imam Shawkani رحمه الله تعالى. E Imam Shawkani رحمه الله em seguida menciona um novo tema que tem a ver com o capítulo da oração, que é باب القضاء للفوائد، que são regras que têm a ver com a reposição das orações perdidas. Yani, Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, neste tema, pretende mencionar algumas regras que têm a ver com a reposição das orações perdidas. Quer dizer, se a pessoa perder uma oração, o que é que deve fazer? Disse rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, in kana tarku amdan la li'udhrin fadaynullah ahaqqu an yuqda. Imam Shawkani rahimahullah disse, se a pessoa abandonar a oração propositadamente, sem nenhuma excusa, yani abandonar a oração até sair o seu tempo, sem nenhuma excusa, فدين الله أحق أن يقضى. A dívida de Allah subhanahu wa ta'ala tem mais precedência a ser paga. Para ele, rahimahullah, vê que aquele que perdeu a oração propositadamente fica sobre ele uma dívida, que é a reposição dessa oração. Portanto, aquele que não faz a oração fica com dívida perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois não cumpriu com algo que foi incumbido a ele. Sendo assim, ficou com uma dívida. E não é possível livrar-se dessa dívida, senão fazendo a oração que ele perdeu ou que ele abandonou propositadamente. E esta é uma das opiniões no que diz respeito a esse assunto. A maioria dos sábios, Jumhur ul-Ulama, que é a maioria dos sábios, são da opinião de que aquele que abandonar a oração propositadamente, sem nenhuma excusa, até sair o seu tempo prescrito, essa pessoa não é requisitada de repor essa oração, pois a reposição dessa oração não o beneficiará. Quer dizer que ele deixou a oração sair do seu tempo prescrito e foi fazer a oração fora do seu tempo. E a oração Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu em tempos prescritos. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a oração fosse feita em tempos prescritos. Quer dizer que a oração tem início e tem fim. O tempo da oração tem início e tem fim. Quer dizer que quando sai do tempo prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala, já não é a oração que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Aquele que, como disse também Hafiz Ibn Hazm, rahimahullah, ele deu um exemplo, disse, da mesma forma como a oração não é aceita antes do seu tempo, também não é aceita depois do seu tempo. E essa é uma das opiniões, é a opinião da maioria dos sábios, de que a oração que foi deixada propositadamente, a pessoa, por mais que faça no outro tempo, essa oração é inválida, pois foi feita fora do tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, e ele abandonou isso propositadamente até sair o seu tempo, sem nenhuma excusa válida na Sharia. Sendo assim, perdeu o tempo daquela oração e cometeu um grande pecado. Alguns sábios até viam que aquele que abandonar só uma oração até sair o seu tempo, diziam que isso é um descrente. Isso para a gente ver o perigo dessa ação, abandonar a oração propositadamente. Portanto, essa é a opinião de Imam Shawkani, rahimahullah. É uma das opiniões que alguns sábios têm, mas a maioria dos sábios são da opinião de que a oração feita fora do seu tempo prescrito, propositadamente, é uma oração inválida. É uma oração inválida. O que convém é que a pessoa que fez isso se arrependa a Allah subhanahu wa ta'ala. Volte arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala, com sinceridade, de que ele não vai fazer mais essa ação, que é abandonar a oração propositadamente, e deve procurar fazer muitas orações facultativas, por forma a tentar equilibrar o pecado que ele cometeu. Pois ele não cumpriu com uma das orações, quer dizer que as suas ações diminuem. Sendo assim, ele é requisitado de fazer muitas boas ações para cobrir aquele vazio que ele deixou. Para cobrir aquele vazio que ele deixou. Portanto, mais uma vez, a opinião da maioria dos sábios nesse assunto é que a pessoa que abandona a oração propositadamente, sem nenhuma excusa válida perante a lei de Allah subhanahu wa ta'ala, a Sharia, e sai o tempo da oração e ele vai fazer a oração fora desse tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, então essa pessoa, a oração que ele fez não é aceite. A oração que ele fez não é aceite. Como disse, como mencionei a palavra de Hafiz Ibn Hazm, rahimahullah, de que da mesma forma como a oração não é aceite antes do seu tempo, também não é válida depois do seu tempo. Não é válida depois do seu tempo. Portanto, devemos ter bastante atenção nesse assunto. Alguns irmãos são relaxados, às vezes usam escusas que nem têm validade na Sharia. Dizem que eu estou ocupado, estou a trabalhar, não posso fazer a oração. Chegou ao ponto de colocar o seu empregador acima daquilo que é as obrigações que ele tem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz que o meu empregador não me deixa fazer a oração ou algo dessa natureza. E abandona a oração. Você está a abandonar uma legislação daquele que te criou, aquele que te sustenta. O teu sustento não está no teu empregador. O sustento está de toda criatura, está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o muçulmano deve ser firme na sua religião. Quando chega o tempo da oração, deve arranjar formas de fazer a oração no tempo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Portanto, aquele que abandona a oração até sair o seu tempo, sem nenhuma excusa válida, essa pessoa deve fazer tauba, deve fazer arrependimento e não voltar a fazer essa ação, pois o sinal de tauba, arrependimento, é que a pessoa não volta a fazer aquilo que ele fez, que foi o motivo do seu arrependimento. E também, não só aquele que abandonou a oração propositadamente até sair o seu tempo, deve procurar cobrir aquele vazio que ele deixou, aquela oração que ele perdeu, irá de influenciar na sua balança no dia da ressurreição. Sendo assim, os sábios recomendam, não só ele deve fazer tauba, voltar arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade, mas também deve procurar fazer muitas boas ações para cobrir o vazio que ele deixou. Em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, disse: "Wa in kana tarku li'udhrin falaysa biqada." Quer dizer que, se a pessoa deixar de fazer a oração no seu devido tempo, devido a uma excusa válida, quando ele for a fazer a oração, essa oração não é considerada como reposição. Não é considerada como reposição. Por exemplo, a pessoa dormiu com a intenção de acordar para fazer a oração, mas acabou acordando depois do tempo da oração. Essa pessoa, neste caso, tem uma excusa válida que o fez não fazer a oração no seu devido tempo, pois ele estava a dormir. A pessoa não tem controle do sono. Se ele tinha intenção de acordar para fazer a oração no tempo prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala, mas pode ser que o cansaço era pesado e fez com que ele ficasse ainda no sono ou não ouviu o Adhan. Quando ele acordar, deve fazer a oração, e essa oração não é considerada como reposição, é considerada como se estivesse a fazer a oração no seu devido tempo, pois ele teve uma excusa válida que o fez não fazer a oração no seu devido tempo. Um outro exemplo: um doente, por exemplo, vai entrar na sala de operação e não é capaz de fazer a oração durante, ou o tempo da oração entra enquanto ele está, por exemplo, na sala de operação, e não é possível ele deixar essa operação para fazer a oração. Quando ele terminar de fazer a oração, essa operação, por mais que seja fora do tempo da oração, ele deve fazer a oração, e essa oração não será considerada como qadá, não será considerada como reposição, mas sim como se estivesse a fazer a oração no seu devido tempo, pois ele não abandonou a oração no seu devido tempo, senão por uma excusa válida perante a Sharia. Ou também, para outro caso, é um outro exemplo de uma excusa válida que faz a pessoa, por exemplo, que pode levar a pessoa a não fazer a oração no seu devido tempo, é excesso de medo. Excesso de medo. Por exemplo, a pessoa está, por exemplo, numa localidade ou num lugar, numa região onde há bastante criminalidade. Se ele colocar-se a fazer a oração, pode ser que venham malfeitores e possam tentar ou roubar a ele ou fazer algo de mal a ele. Ou, por exemplo, para aquele que está numa zona onde há guerra, onde há conflitos armados. Nessas zonas, são zonas de medo, não são zonas onde a pessoa fica sossegada, são zonas de medo. A pessoa pode ter medo de se colocar-se a fazer a oração. Chegam, por exemplo, indivíduos e matam ele enquanto está a fazer a oração, ou façam algo de mal a ele, ou capturem ele. Portanto, esse medo, nessas ocasiões, é motivo da pessoa adiar a oração do seu devido tempo, como foi o caso também numa das batalhas onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava ocupado com os descrentes, a ponto de passar o tempo da oração de Asr até pouco tempo antes do pôr do sol. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como os seus companheiros, não tiveram o tempo de fazer a oração por estarem ocupados com os descrentes. E alguns sábios dizem isso foi antes de ser estabelecido a Salat al-Khawf, a oração do medo, que é feito na circunstância em que a pessoa se encontra com medo, como é o caso da guerra. Também os sábios mencionam como exemplo de que, se a pessoa estiver, por exemplo, ocupado com a preparação do morto, a pessoa está a preparar o janaza e acaba saindo do tempo da oração sem se aperceber, pois ele está ocupado com o janaza. Os sábios dizem que, nesses casos também, é uma excusa válida para a pessoa fazer a oração, por mais que tenha saído o seu tempo. Portanto, esses são alguns casos em que os sábios mencionaram de que é permitido à pessoa repor essas orações ou fazer essas orações que perdeu ou que deixou durante um determinado tempo devido a uma escusa válida, devido a uma escusa válida. E alguns irmãos às vezes não compreendem perfeitamente isso. Pensam que qualquer escusa que eles possam ter é válida na Sharia. A Sharia tem regras. Nem todas as escusas são válidas. E é naquele que diz que eu não fiz a oração porque estava a trabalhar. Essa não é uma escusa válida. Ou estava na escola, ou estava na faculdade, ou estava no supermercado. Essa não é uma escusa válida para a pessoa abandonar a oração. Ou estava a assistir filme, ou estava a fazer um entretenimento, ou estava a jogar futebol, ou estava no ginásio. Essas não são escusas para a pessoa abandonar a oração no seu devido tempo. Disse Rahimahullah, Imam Shaqani, Bal adahum fi waqti zawali al-udhr. Ele diz que as orações que a pessoa faz fora do tempo prescrito, e a pessoa deixou essas orações como uma escusa válida, quando a pessoa faz essas orações, está a fazer essa oração como se estivesse a fazer no seu devido tempo. E não é considerada como reposição. Não é considerada como reposição, pois ele não abandonou a oração, senão com uma escusa válida. Sendo assim, a sua oração é considerada como se estivesse a fazer no seu devido tempo. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que esquece a oração e depois recorda-se. A partir do momento que ele recorda-se, é o tempo que inicia a oração para ele. Suponhamos que alguém esqueceu o tempo, a oração de Dhuhr. Esqueceu que tinha que fazer a oração de Dhuhr. Estava com a cabeça ocupada com algo, acabou esquecendo o tempo de Salat de Dhuhr, até chegar o tempo de Asr. Depois ele recordou-se. Quando ele recordar-se da oração de Dhuhr, esse é o tempo que inicia a oração de Dhuhr para ele. É o tempo que inicia a oração de Dhuhr para ele. O mesmo também aplica-se para aquele que estava a dormir. Por exemplo, dormiu antes de Dhuhr e acordou depois de Asr, ou no tempo de Asr. O momento que ele acorda, inicia o tempo da oração que ele perdeu. Inicia o tempo da oração que ele perdeu. Não é a pessoa dormir propositadamente e passar o tempo da oração. Quando se diz dormir aqui, fala-se aquele dormir que a pessoa não tem controle. A pessoa teve a intenção de acordar para fazer a oração, mas teve um sono pesado, ou devido ao cansaço que ele possa ter, o fez com que acordasse fora do tempo da oração. Não é a pessoa passar a noite toda acordado, quando chegar o tempo de Fajr, vai dormir, como fazem alguns, e acordam ao meio-dia e fazem a oração de Dhuhr, ou a oração de Fajr. Essa não é udhur, não é uma excusa, pois a pessoa foi motivo de passar o tempo da oração. E é aquele que passa a noite no entretenimento, passa a noite a fazer coisas fúteis e vai dormir a faltar uma ou 2 horas antes de Fajr. Essa pessoa, não há dúvida de que não há, dificilmente irá de acordar para fazer Salat de Fajr. Esse tipo de caso não é excusa. Não constitui uma excusa válida para a pessoa abandonar a oração no seu devido tempo. Em seguida, Rahimahullah disse: Illa Salat al-Eid fafi thanihi. Essa palavra de Imam Shaukani, rahimahullah, como disse Sheikh Zayd, rahimahullah, de que não há evidência disso. Yani a pessoa que perde a oração de Eid, quando tiver a fazer a oração de Eid, é como se estivesse a fazer qadá, yani a repor. Yani, por exemplo, a pessoa perdeu a oração de Eid e voltar ou repor a oração de Eid. Essa ação não é considerada como yani, adá, yani, como se estivesse a fazer no seu devido tempo. É, porque a oração de Eid, primeiro, não é obrigatória, mas sim é sunna muakkada. A oração de Eid, de acordo com a opinião mais correta dos sábios, é de que não é obrigatória, primeiro. Pois não existe oração obrigatória senão as cinco orações diárias que foram ensinadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que é conhecida: Salat Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Essas são as únicas orações obrigatórias. Daí que a pessoa que perde a oração de Eid deve fazer a oração de Eid da forma como o imam fez. Yani, se ele chegou atrasado, por exemplo, no Musalla, no local onde é feita a oração de Eid, chegou atrasado, chegou depois de o imam terminar a oração, ele pode fazer a oração da forma como o imam yani, fez, com o número de takbirs extras, bem como se ele fizer em casa, também deve fazer da forma como o imam fez. E se ele não fazer a oração, também, la ithma alayhi, não terá nenhum pecado. Se existir pessoas que já tenham feito essa oração de Eid, depois da oração de Eid, se um grupo de pessoas fazer, então as outras pessoas ficam isentas. As outras pessoas ficam isentas. Portanto, aquele que faz a oração de Eid, não é como se estivesse a fazer a oração de Eid, yani, no seu devido tempo. Mas sim é considerada como reposição. E essa reposição não é uma reposição obrigatória. Não é uma reposição obrigatória. Como disse, Salat al-Eid, a oração de Eid, é sunna muakkada. É recomendável a pessoa fazer, é bastante recomendável a pessoa fazer a oração de Eid. E também, se a pessoa perder a oração de Eid, por um e outro motivo, é também recomendável a pessoa de repor a oração de Eid, fazendo a oração como o imam fez. Se ele não fizer, não há mal sobre ele, pois a oração de Eid não é obrigatória. Portanto, são algumas regras no que diz respeito à reposição das orações perdidas, que Imam Shaukani, rahimahullah, mencionou. Algumas das opiniões, ou a maioria das opiniões que ele mencionou, são opiniões que são contrárias às palavras da maioria dos sábios. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.